Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Bom dia, queridos ouvintes que estão sintonizados aqui na Educativa UFMS. Começa agora o programa Extensão e Pesquisa. Aqui, toda terça-feira, você conhece as pesquisas científicas que são desenvolvidas em todos os campos da nossa universidade. E eu, Heloísa Fontes, convido a todos para me fazer companhia. Bem-vindos! Quando adoecemos, dependendo da doença, os médicos receitam antibióticos ou, na maioria das vezes, nos automedicamos. Mas, se ingerirmos além do recomendado, as bactérias se tornam resistentes ao medicamento e prejudicam a saúde do ser humano. Essa resistência aos antibióticos é considerado pelos especialistas um problema de saúde pública, mas o uso indiscriminado do antibiótico também é utilizado na veterinária e no meio ambiente, causando prejuízos. Mas o uso indiscriminado do antibiótico também é utilizado na veterinária e no meio ambiente, causando prejuízos. Estudos sobre a resistência bacteriana é um tema discutido por diversos cientistas e pesquisadores, e um deles é a professora do Instituto de Química da Cidade Universitária, Ana Camila Michelitti. No programa de hoje, vamos conversar sobre a pesquisa que ela desenvolve. Bom dia, professora, e bem-vinda ao nosso programa.
Bom dia, Heloísa. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço por poder falar sobre esse tema que é tão importante, né, que vem chamando a atenção tanto da comunidade científica, né, quanto das agências de saúde mesmo, né, ao redor do mundo todo.
Professora, para começarmos, quando você decidiu estudar esse tema tão relevante e que merece uma atenção especial, e qual é o objetivo dele?
Eu comecei há bastante tempo. Enquanto eu fazia doutorado ainda, eu sou totalmente formada aqui na universidade. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado aqui na UFMS. Eu não mudei nem de bancada nos últimos 21 anos. Eu estudei aqui e logo em seguida entrei como técnica e depois como professora. Então, desde o doutorado eu já comecei a trabalhar, né, com ensaios de atividade antimicrobiana. Esse tema ele ganhou mais relevância, né, desde 2016, 17, 18, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, agora, né, depois da pandemia, né, as pessoas começaram a prestar mais atenção, né, a conhecer o que é a OMS. Eu acho que o público em geral não tinha muito conhecimento do que era a Organização Mundial da Saúde, agora todo mundo sabe o que é. Então a OMS vem lançando alertas sobre o perigo da resistência microbiana aos antibióticos. Então, desde 2016, a gente tem desenvolvido projetos aqui no Instituto de Química mais relacionados a esse tema. Eu comecei em 2010, 2011, e em 2016 a gente montou um laboratório para fazer os experimentos aqui no Instituto de Química. Antes eu trabalhava em parceria com a HU, e agora, a gente, desde 2016, a gente faz aqui mesmo no Instituto de Química.
E apesar de ser um assunto bem amplo, né, qual é a metodologia que você utiliza para essas pesquisas?
A gente trabalha aqui com ensaios que são muito preliminares, né? Eu acho que isso é bem, bem interessante da gente dizer, né? Que como a gente está falando para um público que é mais geral, né? A gente não chega necessariamente num fármaco. Então, a gente constrói um conhecimento básico, né? Para que a gente possa revelar novos compostos, revelar extratos de plantas que sejam ativos para inspirar novos medicamentos. A gente faz ensaios de microdiluição em caldo, o nome da técnica é esse, né? Então a gente vai fazendo diluições muito pequenininhas, né, em um ambiente muito pequenininho. Então, a gente vai fazendo diluições das soluções, dos nossos compostos, dos extratos, até chegar na menor concentração possível, onde a gente inibe o crescimento dessas bactérias. A gente ou inibe o crescimento ou mata. Né? A gente não sabe exatamente, porque os fármacos eles podem atuar dessas duas formas. Um antibiótico não necessariamente mata as bactérias. Eles podem apenas fazer com que elas parem de se replicar, né? O metabolismo delas fica tão prejudicado que elas param de se dividir e o corpo consegue resolver o problema sozinho. É porque enquanto elas estão se dividindo, elas se dividem muito rápido, né? Então, a infecção cresce numa velocidade que o corpo não consegue resolver o problema, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, os fármacos ou matam a bactéria ou só fazem com que ela pare de se dividir. E aí o corpo consegue resolver. Então, nesse ensaio, a gente verifica isso. A gente verifica as menores concentrações que a gente consegue inibir o crescimento delas. Daí a gente tem ensaios complementares que vão me dizer se ela só parou de crescer mesmo ou se ela morreu de fato.
Ótimo. E como a senhora disse no início do programa, né, todos estão conseguindo, estão começando a entender, né, a importância da OMS, a importância de se conhecer mais sobre se automedicar, sobre as bactérias resistentes. E aí eu te pergunto, por que que os cientistas, né, continuam empenhados em estudar a resistência bacteriana?
A gente, se a gente for olhar o histórico do desenvolvimento dos antimicrobianos, então eles começam lá na década de 1920, mais ou menos, começaram a surgir os primeiros, o maior sucesso foi a penicilina, né? A gente tem um grande marco do desenvolvimento de antimicrobianos, que foi a descoberta da penicilina. Ela entrou no mercado para comercialização um pouco antes da década de 40, né, no final da década de 30. Depois disso, até os anos 80, 90, a gente tem uma grande quantidade de antibióticos entrando no mercado. E depois disso, a gente vê uma parada, sabe, no desenvolvimento de antimicrobianos. Mas as bactérias continuaram desenvolvendo resistência, principalmente por quê? Porque a gente usou durante muito tempo de maneira errada. Então, se a gente lembrar, faz muito pouco tempo que os antibióticos são comprados com retenção de receita, né? Porque antes, o que a gente fazia? Estou com dor de garganta, vou lá na farmácia, compro amoxicilina, compro azitromicina, sem nenhuma indicação médica. Então, às vezes, a dor de garganta era de origem viral. O antibiótico faz a menor diferença para tratar uma doença de origem viral. Então, há muito pouco tempo a gente tem essa retenção de receita. Então, a gente usa os antibióticos de maneira muito errada. Esse uso de maneira errada faz com que a gente crie uma pressão para que as bactérias evoluam mais rápido do que elas evoluiriam se a gente usasse de maneira correta. A gente tem um problema de descarte de medicamentos, né? A gente descarta medicamentos de maneira errada, a gente joga no lixo comum, isso vai parar no esgoto. A gente não tem tratamento de esgoto adequado, né? Os antibióticos a gente toma, eles são, eles saem mais ou menos da mesma maneira como eles entraram. Então, eles vão para o esgoto de uma forma muito, muito intacta. Então, eles vão para o ambiente e eles não são degradados no tratamento do esgoto. Então, as bactérias estão lá em contato com os antibióticos no esgoto. Então, a gente tem uma série de problemas, né? A gente tem o uso na veterinária, né? Que, por exemplo, o emprego na veterinária não tem retenção de receita. A gente tem outros tipos de uso na veterinária que são diferentes do uso humano, então que também podem acarretar problemas. Então, tudo isso gerou uma pressão para que as bactérias evoluíssem de uma maneira muito mais rápida do que a gente é capaz de gerar novos medicamentos, do que a gente foi capaz de gerar novos medicamentos. Então, a gente está hoje num patamar onde a gente tem bactérias muito mais resistentes do que a gente consegue combater. Então, a gente tem um arsenal de medicamentos que está ultrapassado para muitas das bactérias que são problemáticas em ambiente hospitalar, por exemplo. É claro que se a gente for falar de infecções comuns que a gente trata em casa, por exemplo, vai ser difícil a gente não ter um medicamento para tratar essas infecções. Quando a gente fala desse perigo de saúde pública, né, que a OMS se refere, a gente está falando principalmente de bactérias que causam infecções hospitalares. E aí a gente tem altíssimos índices de morbidade, mortalidade, e isso impacta diretamente no orçamento da saúde. Porque os medicamentos que vão ser utilizados lá no hospital para tratar essas bactérias muito resistentes são extremamente caros, os tempos de internação são muito altos, o que causa um custo elevadíssimo para os sistemas de saúde. Se a gente pensar no impacto que isso causa na previdência social, né, porque se um trabalhador morre, a gente tem o auxílio, né, a pensão para a família. Se ele perde capacidade laboral, você tem o auxílio que vai ser pago para ele. Então, quer dizer, tudo isso tem um custo que é calculado, por exemplo, pelo Banco Mundial. Se a gente não fizer nada, até 2050, a gente vai atingir um nível para esse problema, né, para essa bola de neve, que vai custar, se eu não me engano, são 10 trilhões de dólares, né, para o PIB mundial. Só se a gente for calcular esses custos para a saúde em termos de custo de internação, custo de medicação, custo de previdência. Então, assim, é um problema muito sério. Então, os pesquisadores, eles estão direcionando muitos esforços para tentar remediar e conter o desenvolvimento de resistência.
Professora, nessa pesquisa, tem a colaboração dos acadêmicos e de outros professores? E o que essa colaboração, ela, principalmente para os acadêmicos, o que ela contribui para a formação deles?
Sim, eu trabalho em parceria com vários pesquisadores aqui do Instituto e de fora também. Eu faço avaliação de atividade antimicrobiana para pesquisadores da área de produtos naturais, de síntese orgânica, de síntese inorgânica. Então, em todos esses projetos, né, desses professores que são parceiros, existem acadêmicos envolvidos, né, no isolamento de compostos de plantas, na síntese de compostos orgânicos, de compostos inorgânicos, e também, né, no meu próprio projeto, né, na realização dos ensaios, eu também tenho acadêmicos envolvidos. Então, nós temos uma diversificação da formação deles, porque aí eles passam a não ver só a química, né? Por exemplo, se a gente pegar um aluno que está trabalhando lá com produtos naturais ou com síntese orgânica ou inorgânica, né, ele está vendo muito da química. Então, ele passa a ter um olhar também para a microbiologia, para a parte biológica, entender os ensaios biológicos. Muitas vezes, né, uma grande parte dos nossos trabalhos aqui sempre foram voltados para a atividade biológica, né? Antitumoral, antibacteriana, antiparasitária. Então, tem diversas linhas de pesquisa aqui voltadas para essas atividades biológicas, né, com fins biológicos. Mas os ensaios não são executados aqui. Então, o aluno, ele manda, né, os alunos de graduação e pós-graduação, eles mandam as amostras, vêm os resultados, mas eles não têm ideia de como os ensaios foram feitos, né? Bota o resultado, bota uma tabela na tese, na dissertação, no relatório de PIBIC e para por aí, né? Então, fazendo os ensaios aqui, eles participam do ensaio, eu estou aqui para explicar para eles o que foi que eu fiz, como é que eu fiz, qual é a interpretação desse resultado, né? Qual é a importância do resultado. Então, eu acho que isso tem uma importância grande na formação deles, porque abre o olhar, sabe? Abre o leque de conhecimento. Então, eu acho que isso dá uma formação mais diversificada. Essa formação mais diversificada, mais interdisciplinar, é importante. Né? Deixa eles mais atentos para essas inter-relações entre as áreas.
E agora, falando especificamente sobre a sua pesquisa, né, como que a resistência antimicrobiana afeta o ser humano, os animais e o meio ambiente?
Então, a resistência ela vai impactar nesse aumento, né, na dificuldade de tratamento. É porque você vai tendo bactérias cada vez mais resistentes, então o leque de opções de de tratamento vai diminuindo, né? Porque se você tinha antes bactérias que eram sensíveis a uma gama ampla de antibióticos, né, a vários medicamentos, elas vão ficando cada vez menos sensíveis. Então, mais resistentes, menos sensíveis. Você vai fechando o leque de opções medicamentosas, né? A gente tem, por exemplo, em ambiente hospitalar, bactérias que não respondem a nada, a nenhum dos medicamentos que estão disponíveis. Né? E aí a opção clínica é começar a fazer associações de medicamentos, e aí, mas às vezes nem isso funciona. Então você vai diminuindo o leque de opções. Essas opções vão ficando cada vez mais caras. Né? O tempo de internação vai aumentando, isso impacta diretamente no orçamento da saúde pública. Nos animais acontece a mesma coisa. Né? Você vai tendo também um aumento de custo de produção. Além do impacto nos animais de produção, a gente também tem impactos nos animais de companhia. A gente também tem infecções bacterianas resistentes em animais de companhia. E os animais de companhia, eles estão muito próximos do tutor. E esses genes de resistência, né, eles podem transitar entre humanos, animais, ambiente, com bastante facilidade. Né? Então, esses genes de resistência de patógenos de animais podem passar para patógenos humanos. Então, a maneira mais interessante que hoje se enxerga de tratar a resistência aos antimicrobianos é olhar esse ambiente como um todo, né? Olhar a saúde do ambiente, do animal e do ser humano como um todo, que é um conceito que é chamado de saúde única. É você olhar esse tripé, né, como uma coisa única. Então, é você pensar o controle do uso de antimicrobianos, o controle de descarte, o desenvolvimento de novos fármacos, o uso consciente, tudo isso dentro desse tripé, né, humano, animal, ambiente. Então, incluir a saúde humana, né, a medicina humana, a medicina veterinária, incluir tudo isso numa única perspectiva. Não deixar ninguém de fora, né? A gente faz o controle na medicina humana, então a gente também tem que fazer o controle, né? O uso racional de antimicrobianos, também na medicina veterinária. Porque isso, o descontrole na medicina veterinária também impacta na medicina humana, né? O descontrole na medicina humana também vai impactar na saúde animal. Então, tudo isso precisa ser olhado em conjunto.
E no programa de hoje estamos conversando com a professora Ana Camila Michelitti, do Instituto de Química, que estuda a resistência bacteriana nos seres humanos, animais e no meio ambiente. Professora, esse estudo, ele já apresenta resultados preliminares?
Sim, a gente tem resultados bastante interessantes, tanto com compostos isolados, compostos sintéticos, compostos naturais, extratos. Então a gente tem uma série de resultados bem interessantes, né? É claro que, como eu disse, são resultados preliminares, né? Que vão servir de inspiração para mais tarde serem estudados com mais profundidade para poderem, né, servir de modelos para fármacos, para produtos. Mas a gente tem resultados muito importantes, né? De, por exemplo, extratos de plantas que, em associação com antibióticos, então isso a gente estuda também, né, que é o que a gente chama de efeito sinérgico. Extratos de plantas que conseguem ressensibilizar bactérias que eram resistentes a certos antibióticos comuns, né, então que conseguem ressensibilizar bactérias a esses antibióticos. Então a gente trabalha com bactérias muito resistentes, bactérias que são isoladas de pacientes do HU, por exemplo. São bactérias que são muito resistentes, então a gente consegue, com o uso desses extratos, ressensibilizá-las, então fazer com que elas se tornem novamente sensíveis a antibióticos que são comuns, né? Bactérias que não eram sensíveis a mais nada, né? Que eram resistentes a todo o arsenal disponível de antimicrobianos. A gente tem esses resultados que são bastante interessantes. Então agora o que a gente está avaliando? A gente está avaliando a toxicidade em vivo desses extratos, então, saber se eles são tóxicos, né, para que a gente tenha mais um dado, né, construir mais um tijolinho, né, nesse conjunto de conhecimentos, para que a gente possa fornecer esse conhecimento o mais completo possível para a comunidade científica, para que mais para frente isso de repente possa se transformar em um produto, né, porque a nossa Nosso intuito é sempre que isso sirva como base de conhecimento para ajudar, né?
E com isso, né, com esses resultados, né, que estão ainda em estudo, em análise, você pode nos dizer o que ela contribui para o FMS e também para a comunidade em geral, externa?
Para o FMS, eu acho que é isso, a gente pôr na universidade nesse conjunto de ações, né, que vem sendo levadas adiante pela comunidade científica para contribuir, né, para sanar esse problema que é gravíssimo. Né? Antes da pandemia, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde tratava a resistência aos antimicrobianos como a maior ameaça à saúde pública que a gente tinha naquele momento. Até 2019, a resistência aos antimicrobianos era a maior ameaça à saúde pública que a gente tinha. Né? Aí entrou a pandemia e isso ficou, né, um pouco mais em segundo plano. Mas então é um problema gravíssimo que atinge o mundo todo. Porque a gente tem alguns problemas de saúde pública que são reservados a países em desenvolvimento, por exemplo. Né? Algumas doenças que são reservadas a países em desenvolvimento. Mas no caso da resistência aos antimicrobianos, isso é um problema do mundo todo. Né? Então a gente tem países desenvolvidos que também estão enfrentando os mesmos problemas. Então é de interesse mundial. Então eu acho que a nossa contribuição, a importância disso para o FMS é isso, é a gente, como instituição, estar contribuindo, né, não só a nossa pesquisa, mas dos vários pesquisadores que são da UFMS, então a UFMS, todos esses pesquisadores, estar contribuindo na comunidade científica para a construção desse conhecimento, para tentar sanar esse problema, ou mitigar pelo menos, né? Porque sanar a gente não vai. Aí você tinha perguntado não só da UFMS, para a comunidade externa, né? Eu acho que no caso da comunidade externa, ações como essa, né, que a gente está fazendo agora, são muito importantes. Né, da gente levar conhecimento de uma maneira que seja... Porque a gente está muito acostumado a comunicar os nossos resultados, né, o que a gente está fazendo dentro da comunidade científica de uma maneira que é muito técnica, né, e que é mais fechada, né, que é mais para a área mesmo. Isso para a gente é muito fácil. Então, ações como essa, ações que às vezes a gente faz de extensão, de divulgação científica em redes sociais, eu acho que isso a gente está começando a fazer e isso traz um benefício para a comunidade externa no sentido de alertar, né, para que as pessoas conheçam o problema, saibam, né, que a gente não pode ficar tomando antibiótico à toa, que a gente não pode descartar antibiótico no lixo comum, né? As farmácias, elas têm programas, né? Elas têm lá uma lixeirinha que você pode descartar o seu medicamento quando você não vai mais usar. Né? Não é porque sobrou um antibiótico de um tratamento anterior que se você tem um sintoma parecido, você vai tomar de novo. Né? Descarta, sobrou, descarta. Né? Porque o médico é o profissional indicado para fazer a prescrição. Então, eu acho que iniciativas como essa, da gente interagir com a comunidade externa, levando esse conhecimento, também contribuem para que a gente consiga conscientizar a comunidade do problema e de quais são as ações que a comunidade em geral, né, não a comunidade científica, mas a comunidade em geral, pode fazer, né, também para contribuir, para fazer menos pressão para que as bactérias evoluam.
Professora Ana Camila, o programa está chegando ao fim e o espaço está aberto para você falar sobre mais, né, sobre essa pesquisa que você desenvolve aqui no Instituto de Química.
Eu acho que esse trabalho que a gente faz aqui é um trabalho que, assim, apesar de ser, né, preliminar, é um trabalho que é bastante significativo, é um trabalho que agrega bastante, porque a gente consegue fazer muitas interações com muitos grupos de pesquisa dentro do Instituto e fora. É um trabalho que traz muitos ganhos em termos de formação para os nossos alunos. Eu acho que que traz muitas vantagens, como eu disse, de abrir esse leque, né, de conhecimentos, de trazer uma interdisciplinaridade na formação dos nossos alunos. Então, eu tenho uma grande satisfação de conseguir desenvolver esse trabalho dentro do Instituto de Química, apesar de ser mais voltado, né, para a parte biológica, mas desenvolver aqui dentro do Instituto de Química. Então, é uma grande satisfação para mim, como pesquisadora, desenvolver esse trabalho aqui.
O programa Extensão em Pesquisa termina aqui. Quero agradecer a participação da professora Ana Camila pela sua contribuição. Obrigada, professora.
Eu que agradeço a oportunidade.
Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.